Doutor Randolph, meus cumprimentos, em primeiro lugar, pela fala, alertando sobre a falta que vão fazer os médicos no Brasil se o programa não for renovado. Mas quase na mesma linha, na linha da vida, né, presidente? Eu quero destacar aqui as minhas preocupações com o que está acontecendo no Brasil. Veja bem, já não basta a terceirização, que querem aprovar, já não basta retirar o direito dos aposentados e pensionistas com, principalmente, o ataque à nossa Previdência, ainda querem passar o negociado acima do legislado e, por fim, agora querem ainda regulamentar o trabalho escravo. Trabalho escravo a gente não regulariza, a gente proíbe. Nenhum país tem um código penal, tem no seu código penal uma definição tão clara do que é trabalho análogo à escravidão como o Brasil. E agora vamos retroceder ao tempo da escravidão, para que as pessoas sejam exploradas, maltratadas e tenham que viver em situação de miséria. Senhor presidente, não podemos permitir uma barbárie dessas. O Brasil foi a última nação do mundo ocidental a abolir o trabalho escravo de forma oficial há 128 anos. No entanto, além do trabalho escravo ainda existir no país nos dias de hoje, querem regulamentar. Repito, trabalho escravo não se regulamenta, se proíbe. Isso demonstra que o Estado ainda tem uma dívida enorme com os trabalhadores brasileiros, porque mais de 50 mil foram libertos somente pelo Ministério do Trabalho. Mas, para dar mais um exemplo, o Ministério do Trabalho divulgou um balanço que mostra que 1.010 pessoas foram retiradas dessa situação de escravidão agora, em 2015. A maioria das vítimas do trabalho escravo no Brasil foi localizada em áreas urbanas, que concentram 61% dos casos. Nas operações realizadas na área rural, 403 pessoas foram identificadas nessa situação. Os dados revelam ainda que 12 trabalhadores resgatados de trabalho escravo em 2015 tinham idade inferior a 16 anos. Outros 28 tinham entre 16 e 18 anos, atuando em atividade da lista das piores empresas que exploram o trabalho infantil. Do total de trabalhadores alcançados, 65 deles eram imigrantes de diversas nacionalidades, entre bolivianos, chineses, peruanos e haitianos. A maioria dos trabalhadores que enfrentam essa situação ficam fragilizados devido, claro, ao desemprego. A oferta de emprego em lavouras, carvoarias ou madeireira representa a esperança da saída da miséria e da pobreza. Mas chegando lá, o que encontram são ameaças, escravidão, pressão, coações. Se antes a exploração ilegal do trabalho era prática somente em regiões remotas, distantes das capitais, hoje muitos trabalhadores são explorados também nos próprios centros urbanos, principalmente no setor têxtil e da construção civil. E vejam, em São Paulo, uma das maiores capitais, ou a maior capital do Brasil. Senhor presidente, outro dado preocupante foi divulgado no último dia 30 de maio. A Fundação Walfley divulgou o índice de escravidão global em 2016, que aponta que o Brasil tem 161,1 mil pessoas submetidas à chamada escravidão moderna. A escravidão moderna ocorre quando uma pessoa controla a outra com a intenção de explorá-la, retirando a sua liberdade individual. Entre essa forma de escravidão estão o tráfico de pessoas, o trabalho infantil, a exploração sexual, o recrutamento de pessoas para conflitos armados e o trabalho forçado em condições degradantes. Com todos esses dados tristes, fica claro o nosso descontentamento com o projeto de lei 432/2003, que trata do trabalho escravo e que sou o relator. E digo, não passará. eu, no meu relatório, seguei pela proibição do trabalho escravo. Realizamos na CDH um ciclo de debate sobre esse PLS. Aliás, como relator, posso dizer que foi unânime entre todos os participantes, entre eles, inclusive, o ganhador do Prêmio Nobel da Paz em 2014, o indiano Kailash Satyarthi, e também o ator Wagner Moura, que é embaixador da boa vontade na ONU, a rejeição, eles pediram a rejeição ao projeto da forma como ele se encontra. Senhor presidente, a própria ONU manifestou preocupação com o projeto de lei, afirmando que ele aumenta a impunidade e é um retrocesso frente aos avanços obtidos pelo país nesse tema. As Nações Unidas recomendou a rejeição da proposta e a reativação de iniciativas como a lista suja do trabalho escravo. O próprio projeto que amplia a terceirização legal é um duro golpe no processo de erradicação desse crime. Sou relator também desse projeto. Com certeza, darei o parecer pela rejeição. Se a mudança do conceito e a terceirização passarem, podemos dar adeus à efetividade do sistema criado para combater a escravidão no Brasil. Estamos vivendo tempos turbulentos na democracia brasileira, com ataques aos direitos trabalhistas por todos os lados. É negociado acima do legislado, é o fim do Ministério da Previdência. Estão querendo chegar onde com isso tudo? Rasgar a CLT e a Constituição? Não vamos permitir. Agora, no mês de junho, vamos começar um ciclo de debate. Semelhante ao que já fiz, fui aos 27 estados e ao DF, combatendo o trabalho escravo, combatendo a terceirização, o negociado sobre o legislado e, com certeza, senhor presidente, na linha da defesa da CLT e da nossa Previdência e da própria democracia. A população tem que ser ouvida sobre o trabalho escravo, sobre a Previdência Social, sobre a terceirização, sobre quererem aprovar que a CLT não vai valer mais nem a Constituição e vai valer somente o tal de negociado acima da lei. Faremos esse roteiro. Estarei dia 16 no Paraná, estarei no dia 17 em Santa Catarina, na Assembleia Legislativa, em Florianópolis. No dia 19, estarei em pleno domingo, discutindo terceirização no Congresso dos Vigilantes, na Casa do Gaúcho, no Rio Grande do Sul. E no dia 20, estarei discutindo num grande fórum estadual também no Estado, num novo momento, também lá na Casa do Gaúcho, promovido pelas centrais, confederações e associações, formas e oportunidades de defender o povo brasileiro contra esse ataque brutal aos seus direitos. Temos que superar esse momento nebuloso e construirmos junto uma sociedade mais justa e igualitária, primada pela democracia, pela liberdade, pela justiça e por direitos para todos os trabalhadores. Nenhum direito a menos. Lutaremos assim a partir da causa maior, que é a própria democracia. A democracia é a mãe de todas as causas. A partir dela, senhor presidente, avançaremos. Aqui eu termino já, porque era rápido o registro. Também, além de concordar, porque defendia isso já há muito tempo, e Vossa Excelência também, no princípio das eleições gerais, que haja o plebiscito, mas queremos também uma assembleia revisora temática para fazermos a reforma política, para que um novo marco regulatório da política eleitoral e partidária seja a baliza das eleições de 2018. É isso, senhor presidente. Agradeço a Vossa Excelência.